Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, camarão que dorme, a Cláudia leva.
Fala pessoal, como é que tá? Meu nome é Silas Silva, sou arquiteto de solução aqui da Magalu Cloud. Eu tenho um ditado aqui, só se vive uma vez, então bora lá viver bem.
Aí.
É um prazer estar com vocês todos aqui. Meu nome é André Seron, no mercado todo mundo me chama de Seron. Eu gosto de falar que eu nunca sou, mas que eu estou físico do Magalu, neste momento, responsável por ser lançando essa informação para uma nuvem brasileira, que é bastante desafiador.
Muito bem, gente. Ó, a gente tá aqui com pessoas incríveis para falar de algo que aconteceu e que, né, é sempre um risco. Vocês lembram, teve um dia agora recente que um monte de serviço online parou. E aí a galera falou assim, nossa, o que aconteceu? Os serviços da AWS foram todos de alguma forma comprometidos? São um monte de coisa fora do ar, tararéu. Não é a primeira vez que isso acontece. No âmbito global assim, ano passado a gente teve um problema com a CrowdStrike, só que era outro tipo de problema, né? De uma atualização que eles fizeram, acabou travando o Windows. Aí foi o hospital, o aeroporto, serviços públicos e tal. Então, o que acontece? A gente vai até falar um pouco sobre o problema que aconteceu pra entender, né, recentemente quem teve ligado nisso, mas a gente vai abranger esse papo mais sobre a segurança geral de dados e arquitetura segura, né, porque a gente tá vendo quanto mais o mundo fica integrado, mais episódios a gente vê onde pequenos problemas que antes poderiam estar circunscritos a uma network, né, mais fechada, etc, agora eles têm poder de atingir serviços globalmente, né, então, mas o que que significa isso? Será que eu tô seguro ou não tô seguro? Ou eu tenho que ficar migrando de serviço para serviço, ou tem que ter múltiplos serviços de cloud, como é que funciona, como é que a gente se posiciona e o que as clouds, serviços de cloud, incluindo a Magalu Cloud, aprendem com esses incidentes para tornar todo o ambiente mais seguro. Fica aí, é um papo muito interessante de segurança de aprender. Você vai sair sabendo muito mais desse podcast do que quando começou. É isso, fica aí!
Eu acho que um ponto bem legal que você tocou ali, que você falou de integração, eu acho que tem tudo a ver com o evento de outage que a gente teve. E essa palavrinha determina bastante coisa, né? Porque quando você olha para a causa raiz ali dentro, você fala de um serviço muito antigo, talvez um dos primeiros que a gente usa na internet, que é o tal do DNS.
O tal do DNS, aquele delay de 24 horas a 48 horas, quando você muda um negócio no DNS.
Propagação do DNS.
A propagação, e o teu cliente não tá chegando no lugar certo e tá dando erro. O bom e velho DNS.
É um serviço que se a gente parar pra analisar, é um serviço bastante consolidado pelo mundo, quer dizer, é um cara bem antigo, que deveria funcionar muito bem, mas ele traz uma complexidade que eu acho que tem a ver, tudo a ver com essa integração que você comentou ali no começo, do tipo, o nível de dependência dele é muito grande. E ele foi o causador, né? Quando ele falhou lá na ponta, ele trouxe na cadeia, né? Todo mundo parou de se encontrar.
Me diz exatamente o que, tipo assim, porque quando você procura um site, você digita lá, magalu.com.br. Aí o que que vai acontecer entre o meu computador, quando eu quero acessar um site, e o acesso aos dados que eu tô buscando? O que que acontece? O que que é o DNS nessa transação toda?
Nessa camada do DNS, a gente tem distribuído globalmente, né, uma série de servidores que tem uma tabela de tradução do nome para aquele endereço e a rota para chegar naquele endereço, né? Então eles são grandes roteadores que vão trabalhar com essa tabela de conversão, de tradução do que é a linguagem humana para uma linguagem mais máquina e que direciona aquele tráfego para até o ponto onde está sentado, onde aquela landing page, onde aquela página está disponível. E ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, são bases de dados integradas, até a brincadeira que a gente falou da replicação. A replicação, ela precisa, porque sabe-se lá de onde está vindo a conexão, né? Então, essa base, ela precisa estar consistente globalmente. E esse DNS, nós estamos falando da parte externa, né? Quando você vai lá e digita www.magalu.cloud e vai traduzir para o nosso endereço, né? Mas esses serviços, a gente traduz para a parte interna também, né? Então, quando você olha para estruturas complexas do tipo AWS, do tipo Magalu Cloud, que propõe a ter uma série de serviços para atender um cliente ou uma requisição ou um workload, né? Eles também usam internamente esses servidores de DNS com a mesma característica, né? Eles são replicados, são base de dados consistentes, que em tese estariam replicadas na infraestrutura interna, independentemente dos países, regiões, zonas e ambientes que estejam disponíveis por esse provedor. Então, ele é vital, porque aquela história separa a gente do www. Alguma coisa do 192.168.0, seria insano a gente começar a lembrar dessa numeração para chegar no seu site favorito ali dentro, né? Então,
Alexandre,
esse é o serviço.
O que que é legal também no DNS, né? Que o DNS, a gente precisa lembrar que a internet nada mais é do que uma rede de computadores interligadas.
Isso, é. É um monte de computador falando com um monte de computador, é exato.
Exatamente. Onde cada um dos seus componentes tem um endereço IP. Humanamente falando, é impossível a gente lembrar de todos esses endereços IPs. E o DNS veio ali para facilitar o acesso desses serviços, como o Seron disse ali, tanto na rede externa da internet, quanto de uma rede interna, usando nomes. Então ele acaba fazendo essa tradução, essa ponte ali.
É meio que, tipo assim, a diferença de você decorar o telefone de todo mundo, ou você ter, né, ali na agenda, ligar pro fulano.
Exatamente.
Aí você não precisa mais saber o telefone do fulano.
Exatamente. É o que acontece hoje, né? Hoje a gente não lembra o telefone de ninguém, a gente simplesmente manda um comando, ligar para fulano, né?
Eu só lembro do meu telefone quando eu era de 7 dígitos, quando eu era criança, era 239-8973. Isso eu nunca mais vou esquecer, mas nenhum outro número entrou na minha cabeça. Mas então o que aconteceu foi uma quebra nessa transmissão de informações.
Foi uma falha no serviço de DNS ali, que acabou causando um efeito cascata para todos os outros serviços ali daquele cloud provider, né?
Tipo, você vai na sua agenda, digita, ó, ligar para fulano, aí o teu celular, não sei qual o telefone desse cara.
Basicamente foi isso que aconteceu ali com esse serviço de DNS ali, e que acabou afetando milhares e milhões de serviços aí que a gente viu aí por todo mundo.
Mas e esse gargalo? Como que esse gargalo conseguiu afetar tantos serviços? Eles estavam dentro de uma estrutura, de uma arquitetura específica, e aí esse gargalo aconteceu nessa estrutura? Porque não foram também todos os serviços que caíram e tiveram dificuldades, né? Mas teve prejuízos. Eu lembro aqui que nos Estados Unidos o pessoal que compra e vende ação no Robinhood, que é um aplicativo super famoso da galera de retail, etc., os caras não estavam conseguindo operar nada, sabe? Eu nem sei qual pilha de processo que o Robinhood vai tomar na cabeça por causa disso. Porque parte do serviço dele estava lá dentro do problema do DNS e não estava rodando.
É um ponto interessante, né? Como é que um servicinho consolidado, ele pode quebrar uma cadeia tão grande a ponto de chegar nesse tipo de disrupção de serviços externos nesse monte, né? De, tipo, inviabilizar um negócio na ponta, né? No Brasil a gente teve impacto. Teve maquininha que parou de funcionar, maquininha de pagamento automático. E isso, teve bastante, meio de pagamento sofreu bastante. Não só isso, né? Mas outros provedores ficaram de serviço que são bastante utilizados no Brasil, sofreram com essa paralisação. Acho que o mais interessante é a gente olhar para assim, né? O que que um servicinho pequenininho desse tamanho, ele afeta tanto, né? E o que que a gente aprendeu com essa causa raiz ali, que a AWS é bem legal nesse sentido de demonstrar e colocar publicamente o RCA deles, né? Teve uma demora na identificação de uma falha nesse serviço, né? Então, por mais que você fosse um serviço bastante confiável, de uma certa forma, de todas as formas, né? Teve um alerta que ele foi, eu não sei se ignorado é a melhor palavra, tá? Mas ele passou aquele alerta daquele serviço que, em tese, é um serviço base, mas não é um serviço que é consistente, né? Então, passou aquilo por algum alerta não conseguiu chamar a atenção de quem deveria chamar naquele momento e começou a ter uma quebra disruptiva de N serviços. Tanto é que teve um time para chegar nele, porque é um serviço bastante consistente, né? Então, quando conseguiram olhar para toda a cadeia de eventos e chegar nele, o retorno foi até que relativamente rápido, né? Não sei se rápido é a palavra mais adequada, né? A gente teve um restabelecimento numa velocidade crescente, né? Mas eu acho que até chegar nele demorou-se um tempo, né? Então, quer dizer, teve um alerta. Mas esse alerta de um serviço tão consistente, ele passou. Esse é um ponto bastante importante, né? O quão complexo fica e a atenção que a gente tem que ter pro menor serviço. Então, o menor ponto, ele tem a importância do maior ponto, né? Então, quando eu tô monitorando isso, eu acho que essa é a lição empreendida, né? A importância de um serviço que é consolidado e, de repente, é um serviço, entre aspas, menor, ele é tão importante quanto aquele que tá exposto para fora, né?
Com certeza. Ah, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco, né? Tipo, essa corrente inteira, né, cara? Então,
exato.
Tá lá o Louvre. Tentando entender o que aconteceu em 7 minutos, cara. Opa! Tanta segurança, tanta não sei o que, meu amigo. Tá ali, olha ali o teu elo mais fraco ali, ó. Janelinha e pronto, cara. E, aliás, não ficou determinado nem se isso foi malicioso ou não. Ou ficou. Isso que você falou, tão jogando a culpa no estagiário, é isso mesmo? Pau, o Alex.
Não, o RCA não foi nesse sentido de culpabilidade interna, pelo menos a parte externa, né, que tá exposta. Eles não falam nesse sentido, mas, né, eu acho que eu tô olhando pra o que eu aprendo com isso no final do dia, né? A Magalu tá aqui, começando, né? Então, tudo que a gente pode aprender, a gente tenta aprender, né? E melhorar o nosso serviço em todo dia, né? Eu acho que o grande X da questão que a gente aprende pela transparência que foi dada pro evento foi: preste atenção em tudo. Olha a cadeia como um todo, principalmente o correlacionamento. Vou voltar ao termo que você colocou lá no comecinho, né? Essa interligação, essa interconexão. Então, são redes complexas de N objetos simples, né? Então, quando você olha para arquitetura, são objetos arquitetônicos simples individualmente, mas geram uma complexidade, uma interligação e uma cadeia de dependência. Então, a cadeia de dependência, eu acho que é a lição aprendida que a gente toma, né? Então, olha para a cadeia toda. Não perde nenhum evento. Porque pode ter um evento ali que, por menor que seja, num serviço consistente, ele pode não se recuperar e gerar uma cadeia de eventos mais catastrófica na sequência, né?
Eu que costumo ver com fascínio programas sobre investigação de acidentes aéreos, os caras sempre falam assim, gente, assim, todo acidente aéreo é terrível, uma tragédia absurda, só que cada acidente aéreo que acontece, mais seguro fica a aviação, né? Tipo, se você olhar estatisticamente qual era a média de queda de avião lá na década de 60, 70, até 80, e desde então, os avanços na área de segurança da aviação, etc, tipo assim, é inacreditável a quantidade, são mais de 100 mil voos por dia. Você que tem medo de avião, gente, são 100 mil voos por dia. Todo dia tem, na média, 100 mil voos. 100 mil, você não consegue nem entender esse número. 100 mil voos. Ou seja, não quer dizer que são 100 mil aviões, mas tipo assim, avião sobe, desce, são 100 mil voos. Assim, se tivesse um acidente por dia, ainda seria uma estatística baixíssima de que você poderia voar tranquilamente, porque são 100, um em 100 mil. E não é isso, cara. É tipo assim, não tem acidente todo dia. Era pra ter com essa quantidade de estatística de voos. Mas isso é o resultado da especialização em segurança e todo o aprendizado que se tem, que vira protocolo, que vira ação dentro da indústria da aviação, que torna a aviação segura pra todo mundo, né? Então acho que a mesma coisa acontece com qualquer tipo de estrutura tecnológica, ainda mais tão avançada como a gente tem hoje, que é algo inédito na humanidade. A gente nunca teve tanta robustez de estruturas tecnológicas e tantos sistemas integrados e tal. Então é como o avanço de uma indústria que precisa de segurança, porque agora a gente está dependendo para serviços básicos, serviços públicos, né? A gente depende dessa... Ela é toda muito rápida, eficiente, né? Quanto mais você integra as coisas, melhor. Só que você vai criando novas vulnerabilidades que a galera de arquitetura e de segurança tem que estar sempre em cima, né? Para não deixar cair. A estrutura, quanto maior a estrutura, mais segura ela tem que ser.
E essa situação ali que aconteceu com esse cloud provider grande ali, acabou demonstrando que muitas empresas não estão preparadas, né? Não pensaram na resiliência, não pensaram ali na continuidade de seus negócios, né? Você vê grandes empresas ali que tiveram ali um soluço, vamos dizer assim, nas suas aplicações, mas outras grandes empresas de renome completamente offline por causa desse outage, né?
Sim, é só isso, a parada do Robin Hood, cara. Teve gente que queria operar ações e pode ter tomado um prejuízo absurdo porque não conseguiu usar serviço. Isso é um processo legal chatíssimo, sabe? Tipo, tem muitas coisas, que não é só, ah, não, não posso entrar no Magalu e comprar um negócio agora, é uma coisa, né? Agora, tipo assim, as economias da pessoa estão comprometidas porque você não pode ter agilidade de fazer alguma coisa. Isso gera, enfim, processos legais, gera prejuízo, gera coisas absurdas, sem falar de, sei lá, qualquer tipo de problema que possa atingir um serviço público, um hospital, algum tipo de coisa que vai offline, voos que não podem decolar, esse tipo de coisa. A gente viu um pouco a ruptura das cadeias de produção logística durante a pandemia, né? Como uma coisa, aquele efeito dominó, né? Como uma coisa ia derrubando a outra, ia comprometendo a outra, e aí, de repente, a gente tava no meio de um colapso. E aí, justamente, isso me traz o tópico do disaster recovery, né? Que é uma coisa que todo serviço de rede muito abrangente, nesse caso, de cloud, etc., você não pode assim, ai, aqui não vai acontecer um problema. Não, tomara que não aconteça. Acende uma vela aí em cima do servidor pra não acontecer um problema. Não, você não quer que aconteça, mas você não pode saber de onde vai vir. Então você tem que ter, no mínimo, um plano de, tipo assim, aconteceu um desastre, como é que eu acessoro isso e como é que eu recupero as coisas? Como é que funciona mais ou menos esse tipo de pensamento pra problemas que você pode não prever a causa?
E o mais interessante é assim, né? Porque, por exemplo, todo provedor de nuvem, ele já parte do princípio que ele vende 5 nove pra você de disponibilidade, né? Então ele já declara que ele vai falhar, né? Então criar o plano de disaster recovery e trabalhar em cima dele, eu acho que é vital pra esse tipo de negócio, né? Mas é engraçado, né? Grandes corporações ainda não atingem essa maturidade de você fazer o deploy de suas aplicações em mais de uma, né? No final do dia a gente viu isso, né? North Virginia ali, talvez seja a maior região, talvez seja a primeira também, então por isso que leva esse estigma de ser grandioso.
O que de data center, você diz?
É, North Virginia é a maior região de todos os provedores. Uma curiosidade, né? Interessante, né? Tem uma questão de localização física, de energia, tem uma série de itens ali dentro, mas ele é uma
curiosidade. Bônus mundiais também, né? Assim, estão todos centralizados ali, naquela região. não, né?
A gente já sabe onde é o core da Estrela da Morte, então.
Exato. O já sabe. Correto. O elo fraco. Exemplo. Achamos o elo fraco.
Exatamente.
Mas como que você colocou de disaster recovery? Acho que um plano de continuidade de negócio, principalmente, acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais trazer essa maturidade para as corporações. Aí você vai pegar eu e Silas aqui. A gente trabalha muito no desenho de arquiteturas que sejam resilientes e que atendam disaster recovery, né? Quando você olha para a capacidade de nuvem, acho que uma elegância que a gente pode falar em planos de disaster recovery é que a gente consegue trabalhar em resiliência, mas a gente precisa fazer o deploy multi-região, que é um desafio, né? Como é que eu faço uma aplicação trabalhar em duas regiões e como é que eu sincronizo base de dados e como é que eu sincronizo tudo o demais e controlo o balanceamento de carga entre essas regiões, que é aquela história, né? Como é que eu garanto que a segunda região eu deixo ela parada ou deixo ela ativa? São decisões de negócio bastante importantes nesse sentido, né? Porque quanto mais eu me aproximo da resiliência, o ideal é que eu tivesse as duas regiões funcionando simultaneamente, dando a minha aplicação para ela ser o mais stateless possível, o mais independente possível, para eu poder chavear o usuário o mais rápido possível. Não é uma realidade, talvez, para uma gama de aplicações, né? Acho que o Silas está bem, bem mais próximo dos clientes nesse sentido, mas o que a gente, como provedor, é a nossa provocação no dia a dia, né? Como é que a gente prepara a nossa infraestrutura para essa resiliência? Essa é a grande preocupação de como é que a gente constrói isso.
Eu tenho certeza que se acontecer o problema vai ser esse aqui. Não tem como tu prever tudo. Você pode estar muito bem informado, mas assim, o negócio vai te morder onde você não está vendo, né?
Com certeza. Por isso que construir uma arquitetura com contenção e resiliência é bastante importante, né? Porque você pode trabalhar com disaster recovery, eu acho que é o primeiro passo do sentido. Ir no seu backup para uma outra região ou para um outro provedor e esteja preparado para recuperar ele o mais rápido possível. Tem bastante coisa no mercado, quando você fala de recovery, RPO, RTO, que são itens bastante discutidos ali, quando você fala em grandes estruturas, nem tão grandes estruturas, né? Que é quanto tempo eu posso perder e quanto tempo eu demoro para recuperar. A gente pode começar por esse tipo de pensamento, mas ele precisa estar na mesa, né? A gente precisa botar o pessoal de negócio e falar assim, tá, quanto tempo eu suporto ficar parado, né? E quanto tempo eu preciso para recuperar, para perder o mínimo possível, né? Que são duas posições bastante interessantes. Quando eu vou fugir de um pensamento de resiliência, né? E isso tem tradução financeira e tem capacidade técnica para ser implementada. Mas é só sentar, discutir e implementar.
Eu quero só lembrar todos os executivos que estão ouvindo assim, que eles vão falar assim, olha, eu preciso de tanto tempo, eles estão sempre botando pelo menos 4 vezes mais tempo do que eles precisam realmente. Todo engenheiro sabe disso. Engenheiro, pelo menos engenheiro que entendeu como é que funciona o jogo. E, cara, tem um episódio no Star Trek Nova Geração maravilhoso que o Scotty, não sei se vocês são fãs de Star Trek, mas o Scotty da velha, quando tava tendo a Nova Geração, volta e meia tinha participação da galera da velha geração que aparecia de algum jeito. Aí o Scotty e o LaForge estão juntos e aí eles estão tentando, os dois engenheiros, um da geração anterior da Enterprise e outro da moderna. O LaForge é todo certinho, aí ele fala assim, não, capitão, acho que a gente vai precisar de 3 horas pra resolver isso. Aí quando ele desliga, o Scotty fala assim, bom, então é um problema rápido. Ele, não, em 3 horas a gente vai resolver. Ele, como assim 3 horas? Você falou pra ele exatamente quanto tempo você precisa. Você tem que falar que você precisa de 2 dias, você tá maluco? Aí foi essa briga entre engenheiros, o cara que era certinho e o cara que falou assim, meu amigo, a realidade é diferente, meu amigo, olha só. Mas é justamente porque esse tipo de... Eu tô brincando aqui, mas a gente tem que entender que você precisa primeiro descobrir o problema. Sem descobrir o problema, você não tem como consertar o problema. E aí o que você falou, assim, de recovery, assim, certamente o primeiro ponto é um trackback, né? Tipo assim, no Windows é aquele system recovery que você marcou, volta atrás no mínimo, que aí você refaz os passos até chegar no problema, ou você, tipo assim, se livra da contaminação do que, sei lá, o que aconteceu. Bota todo mundo num ambiente backup, etc. E aí depois você volta pra produção. Como é que você faz isso em uma estrutura muito mais gigantesca do que só, sei lá, o teu sistema operacional, etc e tal? Esse primeiro passo de, tipo assim, a coisa vai funcionar, vai ficar capenga, mas não vai parar de funcionar. Você roteia pra um outro ambiente, pra um recovery, ou como é que funciona o primeiro passo de recovery de um desastre desse?
Eu aqui, como arquiteto da Magalu Cloud, eu tenho percebido que a maioria dos CTOs, ou do pessoal que tá arquitetos ali das empresas, eles acabam esquecendo que uma cloud nada mais é do que uma estrutura física de servidores factíveis ali a falhas, tá? Por mais que existem ali classificações de data center, né? Tier 1, 2, 3, 4, eles acabam esquecendo que cloud pode haver falhas. E a grande dificuldade que eu tenho percebido é que as pessoas não têm um plano, ou sequer pensam nesse plano. E só pensam no plano quando já tá no meio de uma crise. E você ter esse plano vai gerar em algumas empresas ali, primeiro, uma demanda de tempo para que eles consigam adequar a aplicação deles para essa nova realidade que eles precisam, e custo também. Então, isso vai exigir um esforço do lado deles ali também, porque não adianta a gente montar a melhor melhor arquitetura do mundo, resiliente, disponível, multi-region, se a aplicação do cliente, por exemplo, não comportar rodar nessa maneira. Ou da forma que o Seron disse ali, da forma stateless, entendeu? Então, assim, existe sim também um esforço que, na minha opinião, acaba sendo uma barreira para a adoção de um bom plano de DR.
Mas o que você acha que é a melhor forma, então, de passar por essa barreira?
A primeira coisa é estabelecer muito bem como você recupera o seu ambiente. Eu acho que conhecer o seu ambiente, exato, e ter uma estratégia de backup muito bem estabelecida, eu acho que é o melhor cenário, né? De quando você consegue estabelecer que eu preciso de backups, de banco de dados, sei lá, a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, a cada o tempo adequado para você poder recuperar. Levar esse ambiente para um outro local, para uma outra região, no caso de uma nuvem, né? E estar preparado para os passos para você restabelecer. Então, eu devolvo o banco de dados no ar, subo a aplicação, viro meu DNS, o famoso DNS, viro meu DNS para apontar para essa nova região e disponibilizo ele na ponta. Eu acho que esses são os três passos bem simplesinhos, mas é que você precisa estar escrito. Você conhecendo isso, você consegue rapidamente restabelecer seu ambiente em outra região. Tá no provedor de nuvem que tem mais de uma região, é bastante importante, porque você consegue usar a própria nuvem para fazer essa replicação. E no caso de um falha, porque é muito incomum, o próprio caso que a gente estava discutindo, né? Teve falha numa região, tudo bem, uma região enorme, mas as outras regiões não tiveram falha.
Exato, exato.
Quem estava preparado para mover o workload, moveu. Quem não estava preparado para mover o workload, ficou fora do ar.
Quem não tinha um plano de DR, né? E ficou acabando sendo impactado. E assim, um ponto que eu queria acrescentar ali no que o Serão está comentando também, que ele até comentou, que é um ensaio de tudo isso, né? Muitas vezes a gente tem um plano, a gente identifica que há um plano, mas a gente nunca fez um ensaio, a gente nunca testou se esse plano realmente funciona, a gente nunca mediu ali o nosso RTO, o nosso RPO, para a gente ter uma segurança e termos documentado em quanto tempo, no caso de uma falha, a gente vai ter os nossos serviços funcionando normalmente. Como diz o ditado, quem tem um, não tem nenhum. Então você sempre precisa estar em dois lugares.
Meu querido Marco Gomes me ensinou, você tem um backup das suas fotos e família e tal? Eu falei, tem. Então você não tem nenhum.
Exatamente.
Eu tenho vários, mas aí a lei de Murphy vai, certamente vai dar problema em todos. Mas assim, é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Cala a boca, não fala nada pra não atrair. Porque a gente sabe que tecnologia não tem nada de científico, não tem, é bruxaria pura.
Sim, total, com certeza.
Ninguém que trabalha com ciência da computação que acha, assim, ciência, pff, é só um apelido isso.
É empírica, é uma ciência empírica no final do dia.
Exato, exatamente.
Mas eu acho que assim, ó, pensando em DR, eu acho que o primeiro passo é isso, é ter consciência e medir, eu acho que o grande fator é medir e criar o plano, né? Por mais simples que o plano seja, que tenha consciência, né? Então eu saber quanto tempo eu preciso para recuperar, eu acho que testar de vez em quando vale a pena, eu acho que hoje tem bastante estrutura para isso, né? Eu acho que conhecer é o primeiro passo, testar é o segundo passo, e eu acho que um terceiro passo seria estar preparado para mover de região ou mover até de país, que eu acho que daí a gente vai falar de soberania ou algumas coisas nesse sentido, né? Que a gente começou a observar isso e cada vez mais, e é uma discussão bastante latente, obviamente o Altage suscita essa discussão novamente, né? Mas é uma discussão que ela tem que estar em pauta e tem que estar sendo observada por cada vez mais executivos, principalmente, né? Os que não detêm estruturas de data center própria, né? Ou que estão dependendo de outros países, né? Que essa geofence desse negócio está ficando cada vez mais em pauta em uma série de discussões e é saudável.
Mas me explica melhor essa parada de mudar de país.
É um ponto bastante interessante, né? Porque hoje a gente está falando de falhas e ela foi uma falha de uma região. E o mais interessante, não é a primeira vez que falha um provedor nesta região. Outros provedores e o mesmo já tiveram falhas nessa mesma região. A região é ruim? Não, ela só é a maior. Então, por ela ser a maior, Murphy vai atuar com uma capacidade maior na quantidade do que está disponível.
Exatamente. O Murphy vai sempre direcionar o desastre para o lugar mais terrível possível, exatamente.
Simples assim. Eu acho que aí é um ponto bastante interessante dessa opção que você tem no Brasil hoje de termos um provedor no modelo de nuvem que o cara sai da faculdade pronto para fazer o deploy, tá? Então, hoje a gente tem isso disponível em território nacional. E aí a gente começa a falar de repatriação, de soberania de dados e até de latência menor, né? Então, hoje, o Magalu pode ser uma opção para esse tipo de redundância. Ele pode ser o DR de uma série dessas empresas, porque a experiência é similar e a gente mantém um nível de abstração similar aos hypers. Então, a gente se inspira nos grandes, porque esse é o objetivo do Magalu, ter um dos grandes, né, no final do dia. Então, a gente nos inspira e implementa neste modelo, né? Esse é o grande ponto, eu acho que é o grande fim da questão. E como uma opção de DR, seria uma opção de DR bastante interessante para o Brasil, principalmente, para a América Latina, né? E como nós estamos aqui em território nacional, todos os nossos data centers estão no Brasil, tem uma vantagem para as operações de Latin America, que é o tempo de latência. Então, as aplicações, elas tendem a ficar mais performáticas com isso. E pode ser uma opção de DR. De DR a custo previsível, que é uma coisa bastante interessante. Porque vamos parar a pensar, RPO é RTO, é uma coisa que é antiga, mas por que não é discutido? Porque tem custo. E quando você está falando de custo em dólar, ele tem um multiplicador bastante interessante. interessante.
E ainda tem essa surpresinha, exatamente.
Isso, exatamente. Você tem um desafio econômico, desafios que estão em cima da mesa, né? No final do dia, quando você fala de um CTO hoje em dia, ele está olhando para a moeda e para o budget que ele tem disponível, né? Então, é uma opção bastante interessante você ter um DR nos mesmos moldes do que você consegue usar hoje nos maiores provedores, é o mesmo modelo que a gente consegue suportar em território nacional. E aí pode ser uma viabilidade de trazer, de repatriar esse dado e atuar nessa frente de soberania de dados. Se o dado de brasileiros, principalmente, né, tem toda uma tratativa, que você tem que informar, coletar, LGPD já tem uma série de obrigações quando eu preciso botar esse dado fora do território nacional. Traz também, traz pra cá, recorta um monte de check, entendeu? E você ganha uma latência e uma previsibilidade de custo. Pode ser uma coisa interessante pra gente começar a trabalhar e provocar num cenário, né? Muita gente ficou fora no Brasil também. A gente pode ser uma opção de discussão. Vamos botar na mesa, vamos colocar. E é uma coisa interessante. Como a nossa experiência de abstração é similar, a curva de aprendizado é menor. Então você não precisa que o time de TI reaprenda uma nuvem nova, né? Porque a gente aprendeu já isso no passado. Então a nossa curva é bastante encurtada nesse sentido. É viável.
Excelente, excelente. Não, é bom saber disso. Lembrando, gente, que a gente tá falando aqui de DR não é discutir relação. DR é Disaster Recovery, cara. É muito mais sério. Quer dizer, depende da relação que você tem que discutir aí. Você que sabe, tu, B.O. Mas assim, a gente tá falando de algo que pode ser parte fundamental do seu negócio. Seu negócio é dependente completamente de interação online, de tudo. Eu não tô falando só de compra e venda e tal, mas assim, qualquer tipo de integração que você tem online. É muito importante você estar dentro de uma estrutura que, no mínimo, vá reagir rápido, porque os desastres, eles acontecem. A única coisa que a gente sabe é que, enfim, vão acontecer esses infortúnios em todas as áreas. A gente sabe que tecnologia é isso. A gente está vivendo num mundo onde tecnologia da segurança da informação, que é muito invisível pra gente, segurança da informação, né? Mas é algo que está em movimento o tempo inteiro. É algo que está sendo sempre testado, os limites estão sendo testados, estão sendo expandidos. E quando há uma grande expansão, a gente cria novos pontos de vulnerabilidade. E isso que você está falando de disaster recovery é justamente essa vertical que é imprescindível em qualquer tipo de serviço grande, abrangente, que nem uma cloud dessa.
Um ponto bastante importante que a gente pode colocar também aqui dentro, que a gente obteve aqui com o Magalu Cloud, e é um ponto de confiabilidade, principalmente, é a certificação da ISO 27001. Então, a gente atingiu o objetivo de sermos certificados para a ISO 27001, e para o mercado é bastante importante isso, porque é um baseline de segurança de bastante confiabilidade nos serviços que a gente presta, né? Então, é um selo que passa a vigorar no nosso site a partir de agora, e para os clientes é uma mensagem bastante importante de o quão consistentes os nossos serviços tendem a ser para o mercado, né? E cada vez mais consistentes por conta dessa certificação.
É muito, essa certificação é muito gigante, cara. É muito maneiro, muito bom. Excelente. Então, gente, olha só, magalu.cloud. É só isso, não tem nem .com, nem .br. Magalu.cloud, o DNS vai achar. Você já pode ir lá conhecer toda a estrutura Magalu. Lembrando, a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de menor latência no serviço, a gente tá falando de você não ficar exposto a dólar, né, a variação cambial, a IOF, etc e tal, você não ter aquela surpresinha de estar sempre exposto à variação cambial que, no final, quando você paga um serviço fora do Brasil, é isso, né, você não sabe quanto é que a conta vai sempre vir com um elemento surpresa. Surpresa! E não, na Magalu.cloud, você tá no Brasil, você tá lidando com empresa brasileira, com suporte, com tudo no Brasil, com a latência de todos os serviços hospedados dentro do Brasil e, lembra, tá pagando em real, tá pagando a sua conta sem esse tipo de exposição que você tem e muito mais. Assim, não, eu tô falando só de partes de selling points, mas na verdade, vai lá em magalu.cloud pra você ver a robustez da tecnologia e bota seu serviço lá. Certo?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.